Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa tarde, noite. Adoro essa dualidade que existe aqui, que no decorrer do culto vai mudando e a gente fica perdido, porque não dá para ver o que está acontecendo lá fora. Mas que coisa boa poder estar junto aqui. Que coisa boa, mais uma vez, poder estar participando desse momento que é tão importante para a gente, momento tão importante para a nossa semana e o privilégio, né, de mais uma vez estar aqui partilhando com vocês daquilo que Deus tem falado com a nossa comunidade, daquilo que a gente tem aprendido nas últimas semanas e que a gente pode, pouco a pouco, estar conhecendo mais daquilo que é os pilares de onde a gente se baseia. A gente tem tratado nesses últimos tempos uma série sobre a reforma protestante, uma série intitulada As Reformas, na qual a gente tem abordado os cinco grandes pilares da reforma. Então, depois de todo o processo ali de reforma protestante, foram elaborados o que a gente vai chamar, né, dos cinco solas, que sustentam aquilo ali que era a base comum para todos os movimentos reformadores. Mas a gente tem visto também que esse movimento ele não é apenas uma construção de algo novo, mas, na verdade, ele é uma recuperação daquilo que a gente tem visto Deus fazendo, tanto nas Escrituras, no passado tempo, quanto também na história da sua igreja. E a gente vê como Deus ele vai relembrando para a gente dessas questões. E aí, só para a gente recapitular, no primeiro domingo, então, a gente falou da glória de Deus, a glória somente a Deus, e a gente falou nesse domingo sobre como cada ação humana, cada ação do ser humano deveria ser voltada para glorificar a Deus e para revelar sua glória para as outras pessoas. Depois, seguimos falando sobre a palavra de Deus e como que a Bíblia ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática, como que a Bíblia ela é a revelação escrita, é como Deus ele escolhe perpetuar a sua revelação especial na história, onde a gente vai conhecer a história das ações de Deus, a história da criação, a história da queda e toda a narrativa que vai desde a fundação do mundo até os dias contemporâneos. No domingo passado, falamos sobre a pessoa de Jesus Cristo como a figura central desse evangelho, como o grande foco daquilo que é a nossa fé, como aquele que não apenas é o autor, mas também é ele quem consuma a nossa fé, é aquele para qual as escrituras apontam, aquele que deve ser glorificado, aquele que concede graça para a gente, em quem a gente deposita a nossa fé. Então, Cristo como sendo essa pessoa central para a gente, esse prisma pelo qual a gente vai olhar para a realidade, pelo qual a gente vai acessar novamente a Deus que garante para a gente isso tudo. Nesse domingo, a gente vai estar falando sobre a graça de Deus. A gente vai falar um pouquinho no decorrer dessa mensagem sobre esse tema. E no domingo que vem, a gente vai falar sobre fé, fechando os cinco pilares, então, daquilo que é o que a gente compreende como a reforma. E aí, falar de graça, para mim, é um dos temas mais complexos, mais desafiadores, pessoalmente, porque a graça ela tem implicações muito profundas para a gente. Além de ser um tema que é de difícil compreensão, ela desafia aspectos do nosso ser, percepções que a gente tem sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com os outros e a nossa relação com Deus, que muitas vezes chega a ser desconfortável da gente estar pensando, que é difícil da gente aprender de maneira simples, porque ela entra numa dualidade, né? Ela é tão simples, ela é tão clara que ela se torna difícil da gente entender. E a gente vai estar falando um pouco sobre a graça de Deus e como que ela vai, aos poucos, subvertendo aspectos importantes das nossas percepções, como que ela altera a nossa forma de pensar a nossa relação com Deus, a nossa relação com o outro e com nós mesmos. E, mais do que isso, a nossa compreensão da graça, ela afeta centralmente a nossa compreensão de Deus. Se a gente tem uma percepção distorcida do que é a graça, a gente não vai conseguir ter uma percepção clara sobre quem Deus é, qual é o seu propósito, o que Cristo fez por nós, o peso que isso tem, o impacto que isso tem na nossa vida. E aí, isso altera a nossa percepção, inclusive, de quem Deus é, se a gente não compreende esse princípio. E aí, a gente vai estar passando, em grande medida, pelo livro de Romanos. A Carta aos Romanos é um livro no qual Paulo ele vai estar tratando ali com aquela igreja que ficava no centro do principal império à época, pelo menos no Ocidente, onde era o centro político de toda a região ali que envolvia a própria localidade onde Cristo habitava, e era uma das cidades mais importantes do mundo. E aí, essa igreja vai estar surgindo ali, ela vai ter uma rixa interna entre os gentios, que eram as pessoas que não eram judias, e os judeus, e essa relação vai ser um dos focos nos quais Paulo vai abordar. E essa carta ela tem como objetivo ser uma exposição do Evangelho. Ela tem como objetivo ser um tratado teológico sobre Cristo, sobre a sua obra e a sua importância, de forma que ficasse claro para todos ali o que estava acontecendo. A gente vai passear bastante nesse livro, então eu queria convidar você a abrir lá a carta de Paulo aos Romanos. A gente vai começar lendo o capítulo 5, mas pode deixar a carta aos Romanos aberta, que a gente vai passear bastante nela. A gente vai ler Romanos, do capítulo 5, a partir do verso 5 até o verso 10. E a gente vai abordar alguns pontos nesse caminho. Então, eu queria convidar você a abrir Romanos, capítulo 5, do verso 5 até o verso de número 10. Se você não tiver, você pode acompanhar pelo slide aqui. Mas Paulo vai falar o seguinte. Lá no verso 5, ele começa falando: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, a partir daqui, a gente vai ver como Deus e a sua graça desafia aspectos importantes da nossa vida. E a gente vai focar em três pontos específicos. Como a graça desafia o nosso senso de mérito, o nosso senso de merecimento. Como a graça desafia o nosso senso de justiça. E como a graça desafia as nossas vontades. Mas antes da gente partir para aí, queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos para a gente orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque tu és bom. Nós te louvamos porque tu és justo. Nós te louvamos porque tu és gracioso, Pai, para conosco. Abre nosso coração, Pai, para que a gente possa aprender mais sobre o teu caráter, sobre quem tu és, Pai, através daquilo que está registrado lá na tua palavra. Abre nosso coração, Pai, para que a gente possa compreender como isso impacta na nossa vida, Pai, e nos mover também a tornar isso visível para todos aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Te peço nesse momento para que eu esteja sendo usado, Pai, por Ti, para facilitar, Pai, esse momento, mas que não sejam meramente palavras minhas, Pai, mas que o Senhor esteja me usando nesse momento. Te peço por isso e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a gente vai falar sobre a graça de Deus e sobre como a graça desafia esses aspectos da nossa vida. Como a graça ela desafia o nosso senso de mérito, então o nosso senso de merecimento, o nosso senso de que a gente depende de uma retribuição para aquilo que a gente faz de certo e de errado. Também como ela desafia o nosso senso de justiça, de como a gente se coloca diante dessas situações quando a gente recebe aquilo que a gente acredita que merecia ou quando a gente não recebe aquilo que a gente acredita que merecia. E também como a graça ela desafia as nossas vontades. Então, como que Deus, através da sua graça, ele subverte esses nossos sensos que são criados no decorrer do tempo. E ele aponta para a gente um novo caminho, novas perspectivas para olhar para essas questões e compreender além daquilo que nós, muitas vezes, somos levados a compreender. E aí, para a gente começar, a gente vai falar sobre como a graça desafia o nosso senso de merecimento. A gente vive hoje numa cultura que esse senso de autorresponsabilização é constantemente bombardeado na gente. A gente vive num mundo em que o ser humano ele é retirado muitas vezes do seu próprio contexto e que recai sobre a gente a responsabilidade total e exclusiva tanto sobre o nosso sucesso. Então, independente do contexto que você vive, você, nas suas próprias capacidades, suas próprias forças, é capaz de alcançar espaços e chegar nos lugares que você deseja, que você almeja, porque é assim que as coisas acontecem. Se você faz por onde, você recebe aquilo que é merecido. Não apenas isso, mas também um senso inverso, de que se você fracassou em algum momento, se as coisas não deram certo, é porque você não fez aquilo que era necessário para alcançar aquele objetivo, que você é responsável completamente por esse fracasso. A gente vive num mundo em que, independente das circunstâncias que a gente se encontra, nós somos completamente responsáveis por tomar nossas decisões unicamente e por nós mesmos. A gente encontra esse discurso em diversos lugares, seja na mídia, seja na internet, em redes sociais. Quem nunca aqui, por exemplo, passeando pelas redes sociais, pelo Instagram e coisas da vida, nunca se deparou com postagens, com Reels ou qualquer outra plataforma dessa, falando exatamente isso, de que a gente chega e a gente conquista aquilo que a gente quer através única e exclusivamente daquilo que a gente faz, única e exclusivamente daquilo que a gente se dispõe a fazer, e que se você não alcançou aquele objetivo, você não fez aquilo que lhe era devido. Eu já lidei, ainda lido, na verdade, por algum tempo, eu nem falei isso de manhã, mas que é muito comum no nosso mundo contemporâneo as pessoas lidarem com questões de imagem, né? Digo isso também como uma pessoa que lida muitas vezes com isso. De se olhar muitas vezes no espelho e não se agradar tanto daquilo que a gente vê. E aí, o tanto que aparece de coisas de, não, esse aqui, se você fizer esse treinamento específico, você com certeza vai atingir esse objetivo. E aí são coisas mirabolantes e que muitas vezes as pessoas se colocam ali dispostas para fazer e chegam no final daquele tempo e elas não conseguem aquilo e recai novamente o peso da culpa. Também a gente encontra isso muitas vezes em questões financeiras, então você vai ver lá coach de finanças, não estou dizendo que não é para você ser organizado financeiramente, certo? Pelo amor de Deus. Mas de que muitas vezes a gente vê soluções mirabolantes que envolvem um discurso que se você fizer esse passo a passo, então você vai receber, no final dessa caminhada, algum benefício. E muitas vezes, quando a gente não recebe, ou quando a gente se frustra nesse caminho, ou quando a gente não consegue atingir essa meta, a gente sente sobre nós o peso do mérito. E essa relação com o mérito, ela influencia diretamente como a gente se enxerga em relação a nós mesmos, em relação à nossa relação com Deus e a relação com o próximo. E ela pode vir de duas maneiras. A gente pode olhar para nós mesmos nos inferiorizando, nos colocando para baixo, e aí esse sentimento do mérito de maneira negativa, de que nós não merecemos talvez as amizades que a gente constrói, o lugar que a gente chega no trabalho, aquilo que a gente construiu e recebeu, que era o fruto do nosso trabalho, a gente se coloca como não merecedor disso. E esse sentimento negativo ele tem muito a ver com uma reação humana a esse mérito de culpa. Culpa porque eu sei quando eu erro, eu sei quando eu não consegui atingir aquela meta que eu tinha, aquilo que eu tinha me planejado para fazer, porque eu pisei na bola com alguém, com algum amigo, com parceiro, com namorado, esposa, enfim. Porque eu sei que eu falhei com aquilo que era planejado, porque eu sei que eu não entreguei as minhas demandas a tempo, e eu sinto um sentimento de culpa. E essa culpa me impulsiona a agir de maneira a restituir aquilo que eu deixei de fazer. Então, muitas vezes, comigo isso acontece com uma certa frequência, que é, pô, não entreguei as provas que eu tinha para entregar na escola no prazo certo, eu deixei quase para o último dia. Então, o meu impulso natural de retribuir isso é, na próxima entrega de provas, eu vou entregar todas com muitas semanas de antecedência, porque talvez, se eu fizer isso, a minha falha anterior, ela pode ser esquecida, ela pode ser perdoada. Mas ela é perdoada mediante aquilo que eu vou fazer em retribuição. Então, se eu machuco alguma pessoa próxima a mim, eu vou me mover incessantemente em tentar restaurar aquilo ali através de coisas que eu posso fazer. E esse sentimento de restituição não é necessariamente um arrependimento, mas um remorso, uma culpa pelo erro que eu sei que eu cometi e que eu preciso restituir. Muitas vezes a gente faz isso com Deus também. Quando a gente comete algum pecado, quando a gente entra em alguma situação que sabemos que não é da vontade de Deus, muitas vezes a gente olha para Deus com um sentimento de culpa, porque a gente sabe que falhou, a gente sabe que fracassou, e a gente quer restaurar aquilo ali de maneiras mil. Então, pô, falhei nisso aqui repetidamente essa semana, caí em pecado várias vezes, então eu vou agora, todo domingo eu vou para a igreja, eu vou nos dois cultos, e eu vou para a escola mosaico, e eu vou servir em todos os cultos, porque talvez Deus vai ver o meu esforço e Ele vai me aliviar da minha culpa. Mas quando a gente se coloca nessa situação, esse sentimento nunca vai embora. A gente sempre está se sentindo culpado e na necessidade de fazer alguma coisa a mais, porque a gente sabe que vai errar de novo, e quando a gente erra, essa culpa volta e a gente quer fazer de novo. E muitas vezes essa culpa está atrelada também com medo. O medo do que o outro vai pensar de mim, o medo de que se eu me abrir para aquela pessoa e ela ver quem sou eu, ela talvez queira se afastar, de ela vai ter uma reação negativa para aquilo que eu estou apontando. O medo da punição, de que, poxa, se eu não fizer isso aqui da maneira mais perfeita possível, não vão gostar, ou vou ser castigado por conta disso, e como a gente coloca isso na conta de Deus também, de que, olha, se eu não for aqui, ó, todo domingo, se eu não ler a Bíblia todos os dias, se eu não tirar todos os dias esse momento para orar, e se eu pecar qualquer vez, Deus ele já está pronto para me punir. E sabemos o quão importante é a gente ter uma rotina de devocional, uma rotina de relação com Deus, como é importante a gente manter isso vivo, mas muitas vezes a gente faz isso por um medo daquilo que Deus faria caso a gente falhasse com esses ciclos, como se Deus ele fosse um grande carrasco esperando apenas a primeira falha da gente para nos castigar e nos punir. Então a gente passa a olhar para a nossa relação com a gente mesmo como não sendo merecedores de nenhum benefício, como não sendo merecedores de passar por momentos felizes, de receber nada em troca, e a gente passa a olhar para o outro e para Deus, sempre de cabeça baixa, subservindo o outro ali, de nos colocando como inferiores ao próximo, como se a gente tivesse um grande débito para com as pessoas. Veremos mais para frente a nossa relação com a justiça, como isso se encaixa também. Por outro lado, esse sentimento de mérito, quando a gente está do outro lado da moeda, ele também pode ser muito perigoso, porque ele pode levar a gente para uma ganância, para uma arrogância. Ou seja, a gente sempre quer ganhar mais dinheiro, a gente quer estar numa posição melhor no trabalho, a gente quer estar num lugar que seja elogiado, a gente quer mostrar o nosso serviço na igreja, a gente quer ocupar aquela posição que vai estar lá na frente, que quando terminar o culto eu vou ter cantado bonito, e aí as pessoas vão vir e vão me elogiar no final do culto e falar, olha, como você fez bem. E se a gente não estiver nesse lugar e não for o melhor possível, porque a gente quer esse reconhecimento, então esse lugar não vale. Muitas vezes a gente se coloca nesse centro e coloca o outro como sendo uma escada para a gente chegar lá, ou mesmo o exclui dos nossos ciclos. A gente não dedica o tempo de cuidado para outra pessoa. Então, até o momento em que aquela pessoa que está no meu pequeno grupo, ela tem alguma utilidade para mim, para eu chegar nesses espaços próximo a minha, mas a partir do momento em que ela não tem mais essa utilidade, então ela é colocada de lado ali, porque o importante é que eu esteja ali, porque eu mereço estar naquele lugar, porque eu mereço, eu sou bom e aquilo que eu faço é reconhecido. Então, muitas vezes a gente vê que na nossa caminhada, dentro desses espaços, envolve muito essa questão do mérito. Então, eu não tenho que ser o melhor porque Deus merece o meu melhor e porque eu estou me entregando completamente para Ele. Mas eu vou fazer o meu melhor porque isso tem que ser bem visto, isso tem que ser bem aceito. Então, a gente se coloca como numa posição de ganância, de querer sempre mais. E esse mais nunca ser suficiente, a gente querer sempre mais, e sempre mais, e sempre mais. Ou então, na arrogância de nos compreender acima e superiores aos outros. E essa relação com o mérito, ela tem uma perspectiva de que Deus ele consegue subverter essa noção, nos mostrando ao mesmo tempo que não somos merecedores e conseguimos esse benefício mesmo assim. Porque a graça ela atua nessa dualidade de um favor imerecido. A graça, por definição, é uma dádiva, é um presente, é um favor que nós recebemos sem ter feito nada para alcançá-lo. A Bíblia nos mostra com uma certa constância como, inclusive, nós não poderíamos fazer nada para alcançar isso, mas Deus, ele entrega para a gente, mediante o sacrifício do seu Filho Jesus, e a gente encara essa dualidade. A graça, ela subverte a nossa percepção de merecimento a partir do momento que a gente é colocado diante de uma realidade muito difícil, que é a realidade de compreender que, de fato, nós não somos nivelados por cima, somos todos nivelados por baixo, porque ninguém merece receber isso. Mas Deus, ele mesmo assim, decide entregar para a gente esse presente. E aí, voltando um pouquinho lá para o texto de Romanos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos 3. Aqui está no versículo 10, mas a gente vai ler a partir do 9, que é importante. Então, a gente vai ler do 9 até o 24. E aí, se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9, Paulo vai falar o seguinte. O que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Então, Paulo, no versículo 9, ele já vai mostrar para a gente, olha, nessa relação aqui que os romanos estavam vivendo, os judeus estavam nessa posição de ganância ou de arrogância, de olhar no contexto ali da igreja primitiva e de se colocar numa posição de superiores, porque eles seguem a lei, porque eles foram o povo ao qual Deus revelou essa lei, então eles se colocavam nessa posição de superioridade, de olhar para os gentios, ali os romanos recém-convertidos, de cima para baixo. Ao mesmo passo que os gentios, por outro lado, se viam de baixo para cima, se colocando nessa posição de inferioridade, porque eles estavam descobrindo agora, aprendendo agora sobre isso tudo. E aí Paulo já faz questão de denotar. Já falamos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então, nós não temos posição de vantagem. E aí ele continua. E nesse texto, você pode perceber, não sei se vai estar tão claro aqui, vai estar mais, que está cheio de aspas em vários lugares. Isso porque Paulo vai pegar, no Antigo Testamento, várias frases que já são colocadas nas Escrituras para mostrar para eles, olha, Deus desde o Antigo Testamento, ele está apontando para a gente essa realidade. Talvez você não tenha percebido, porque você não quis. Mas está lá, e eu estou mostrando aqui para vocês. E aí ele continua falando. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busca Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há um sequer. Paulo ele é bem incisivo nesse texto, mas ele está enfatizando uma realidade que ela é universal. Uma realidade que ela não é uma realidade só para aqueles que estão fora dos limites do povo de Deus, mas que é uma realidade que atinge toda a humanidade e como seu propósito é também redimir toda a humanidade. E aí ele continua falando. Suas gargantas são como um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho para a paz. E ele continua falando, vez após outra, sobre a condição do ser humano de pecado, sobre como a gente, o nosso coração, ele é inclinado para a amargura, para a discórdia, como o nosso coração ele é inclinado para fazer aquilo que desagrada a Deus e a gente não conhece o caminho para a paz. E ele continua falando dessa realidade. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela. Para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Nesse trecho, Paulo ele vai enfatizar justamente essa questão do mérito. A gente vai falar da justiça também, que ele enfatiza aqui, que é, nesse período, as pessoas acreditavam que, seguindo à risca a lei e todos os seus estatutos, eles conseguiriam alcançar favor diante de Deus. E o que Paulo está falando é que, olha, você pode seguir tudo, mas não há nenhum que vai ser declarado justo por ter feito isso, baseando-se meramente na obediência da lei. Porque, pela lei, nós nos tornamos conscientes do pecado. É a lei que nos mostra aquilo que é o pecado e nos torna, então, conscientes das nossas falhas. E aí ele prossegue dizendo, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, e da qual testemunham as leis e os profetas. Então ele vai mostrando já nesse texto que, olha, pela lei ninguém é salvo. Mas existe uma justiça que a lei e os profetas apontam, que elas mostram a necessidade dessa justiça, e ela agora é manifesta. E aí ele termina esse trecho falando o seguinte. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção entre judeu e gentil, entre liberto e escravo. Ele não faz mais distinção sobre aqueles que cumprem completamente a lei ou sobre aqueles que desconhecem essa lei. A justiça de Deus ela é acessível a todas as pessoas. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão carentes, estão distantes da glória de Deus. Foram afastados dessa glória. Porém, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E ele amarra esse senso de mérito, quebrando a nossa percepção de que se a gente for muito certinho, talvez Deus ele olhe para a gente e fale, não, Beto viveu a vida dele toda tranquilo, Beto sempre foi um bom filho, Beto se relacionou bem com as pessoas. Eu acho que ele merece essa bênção aqui. Mas ele mostra como todos nós pecamos, nenhum de nós merece, não há um justo que possa ser declarado mediante os nossos próprios esforços, mas como Deus, ele gratuitamente nos justifica, ele nos torna dignos de receber isso, não porque nós merecemos, mas porque a sua graça nos alcança por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça confronta a nossa noção de merecimento Porque enquanto o pecado, que atinge toda a humanidade, ele torna essa salvação inalcançável, ele mostra para a gente que não existe absolutamente nada que a gente possa fazer pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria força de vontade, que a gente possa chegar a merecer essa salvação, Deus, por meio dessa graça, torna ela disponível a todos aqueles que creem. Na próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre fé, então fiquem atentos, venham no próximo domingo também para a gente complementar mais essas percepções. Mas nesse entendimento de que Deus ele não impõe mais nenhuma junção de fatores. Ele não está falando, olha, você tem que fazer isso aqui e crer em mim. Ele está falando, olha, todo aquele que crê, essa salvação agora é disponível. Essa salvação agora é alcançável por você apenas mediante a fé em Cristo Jesus. E não existe mais nada que você precise fazer, nem que você possa fazer, para poder alcançar isso. E isso para a gente é muito difícil, porque o nosso senso de merecimento ele é muito, muito forte. A gente vai falar no próximo ponto sobre o senso de justiça, mas como a gente tem uma percepção de que a gente precisa fazer coisas para merecer isso tudo. E Deus ele quebra a gente falando, olha, você não merece nada, mas eu entrego tudo para você. O segundo ponto é como Deus desafia o nosso senso de justiça. E essa justiça como uma percepção de retribuição pelo qual a gente faz as coisas. Então, relação direta com essa relação de mérito, porque a justiça seria a retribuição justa por aquilo que a gente faz. Então, a gente tem um senso inato, aquilo que o C.S. Lewis ele vai chamar de lei moral, de uma lei universal que tem no coração de todo ser humano que guia a gente pelo que é certo e errado, pelo aquilo que é bom ou mal. E a graça desafia isso também, e Deus ele subverte esse senso de justiça de uma maneira muito bonita, como veremos mais para frente. Mas, como não poderia faltar, enquanto professor de história, falar um pouco sobre o ser humano no decorrer do tempo, mas a gente percebe que a humanidade, e olha que assim, na história a gente nem gosta muito de falar sempre, nunca, essas coisas, mas a gente percebe que nas civilizações humanas, um traço em comum, desde que o ser humano ele passa a se organizar de maneira social, enquanto a gente passa a compor grupos sociais, existem regras que podem ser regras de tradição oral ou escrita, mas existem regras que ditam a nossa convivência. O ser humano ele sempre busca parâmetros para definir o que pode ou não pode, para definir o que é certo e errado, para definir aquilo que é bom ou mal, para definir as nossas relações, porque nós precisamos disso para manter uma coesão mínima da sociedade. E aí, compreendemos nisso, a partir da perspectiva teológica, de que esse sentimento de justiça, daquilo que é certo e errado, ele faz parte daquilo que é a imagem de Deus colocada no ser humano na criação, e os seus reflexos eles passam, então, a serem expostos através desses parâmetros. E aí, na história, a gente vai muitas vezes discutir questões como, por exemplo, essas leis, elas serviam, na verdade, que era para manter o ser humano vivo em relação social, porque, como o livro de Juízes aponta para a gente, quando a gente é entregue às nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, a gente entra num estado quase de barbárie. Então, como que essas relações elas ajudam a ser guiadas e a gente busca esses parâmetros. E buscar parâmetros para entender o que é certo e errado não é necessariamente uma coisa ruim. Mas o que acontece é que muitas vezes nós criamos os nossos próprios parâmetros para julgar essas situações. E o que Deus faz nesse momento é mostrar que, olha, eu vou mostrar para você que parâmetro é esse. E esse parâmetro ele vem a partir daquilo que é a vida, a obra de Cristo Jesus, a ação de Deus durante a história. E Deus apresenta para a gente uma nova forma de encarar a justiça. Porque nas nossas relações a gente tem uma perspectiva quase binária e imediatista dessa justiça. E aí Rodrigo ele me passou essa semana um vídeo do pastor Sproul, eu nunca sei falar o nome desse homem, mas um vídeo dele, e ele estava falando numa palestra sobre como que, no momento em que ele estava sendo ali professor universitário, né, ele enfrentou uma situação dessa, em que ele precisou se deparar na questão de graça e justiça. E aí, como o Jonatas falou, que a nossa igreja é abençoada por ter 75 milhões de professores, quem for professor aqui, com certeza já passou por uma situação dessa. E quem não é professor, mas que frequentou, em algum momento da sua vida, que no caso todo mundo, uma escola ou alguma instituição de ensino, provavelmente já se deparou com situações parecidas também, só que do outro lado da mesa. E aí o Sproul está contando uma história numa palestra, ele fala o seguinte, que uma vez ele, nos primeiros anos que ele estava lecionando, ele assumiu uma turma de primeiro período da faculdade, né, do seminário que ele dava aula, e essa turma tinha 250 alunos. E aí ele chegou e falou, gente, é o seguinte, a gente vai estar esse semestre junto e a gente vai ter uma avaliação. A nossa avaliação vai ser da seguinte forma. Agora, no mês de setembro, a gente vai ter a entrega de um artigo. Vocês vão ter um dia aí desse mês para entregar esse artigo, um dia específico que ele marcou. E aí vocês entregam o primeiro artigo. Se você entregar no dia, até esse dia, eu aceito. Se não, eu boto zero e a gente vê as notas depois. No mês de outubro, um segundo artigo. No mês de novembro, um terceiro artigo. Todos eles com esse parâmetro. Você tem um dia específico para entregar. Se você entregou até esse dia, beleza. Se você não entregou, sinto muito. E aí, começaram as aulas. Chega no dia da primeira entrega. Ele fala que dos 250 alunos que ele tinha, 200 entregam os artigos e 50 não conseguiram entregar. E aí ele diz que olha para o canto da sala, tá os alunos tudo se tremendo de medo assim, e fala, professor, não consegui fazer o artigo a tempo, a gente não se acostumou ainda com o ritmo da universidade, está tudo muito difícil, por favor, nos dê uma chance nova. E ele fala que ele é muito rígido, e ele fala, olha, eu falei para vocês no primeiro dia de aula que deveria ser nesse dia aqui específico, senão daria zero. Mas eu vou deixar vocês entregarem na próxima aula, semana que vem, e a gente fica tranquilo. E eles agradeceram muito, foram embora, na outra semana entregaram. Na segunda data, dos 250 alunos que ele tinha, 150 entregam os artigos sem deixar de entregar o artigo. E aí, mesma coisa, os alunos vão para ele e falam, professor, a gente está no momento aqui, tem muita coisa para entregar de outras disciplinas, a gente não conseguiu fazer isso a tempo, por favor, dê uma chance nova para a gente. E aí, ele novamente muito rígido e fala, gente, a data era hoje, vocês tinham que entregar, senão ia ter zero, como eu falei para vocês no primeiro dia de aula. Mas entrega semana que vem que a gente se resolve e a gente consegue dar essa nota. E aí, quando foi na data de entrega do último trabalho, dos 250 alunos dele, 50 entregaram o artigo e 200 deixaram de entregar. Só que ele conta que dessa terceira vez, os alunos já estavam tranquilíssimos. Os alunos já estavam assim, não, professor, semana que vem a gente consegue entregar, não se aperreie não, que a gente vai deixar tudo em dia. E aí, ele vê nessa situação dos alunos, ele fala, não, vou agora resolver isso tudo. E ele faz aquilo que é a pior situação para um estudante universitário, que é o professor ir lá, enquanto ele está entregando notas, e pegar a ata que ele computa essas notas e faltas. E aí ele fala, fulaninho, não entregou hoje não, né? Zero. Ciclaninho, não entregou hoje não, né? Zero. Entregou hoje não? Zero. E aí um aluno resolve confrontar o professor. E ele fala, professor, por que o senhor está fazendo isso com a gente? Isso aí que o senhor está fazendo é injusto. Todos os professores agora que eu pude olhar, eles assim, fizeram a cara de que já passou exatamente por essa situação, sabe como é, também já passei. E aí, ele olha para esse aluno e fala, injusto? Você quer falar de justiça, então? Vamos lá. E aí ele pega esse aluno e ele vai olhar as datas. Mês de novembro, entregou não foi? Zero. Mês de outubro, entregou atrasado. Zero. Mês de setembro, entregou atrasado. Zero. Não é justiça? E ele conta que dessa anedota, ele vai falar com os alunos, porque os alunos começaram a confundir graça e justiça. Os alunos, mais do que isso, eles começaram a cobrar justiça daquele que agiu com graça para com eles. E eu fico me perguntando, pensando nessa história e olhando para a minha vida, se em algum momento da minha vida eu conseguiria chegar para Deus e falar: Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, porque eu estou passando por uma situação de sofrimento, porque eu estou passando por qualquer coisa dessa. Eu não acho que o Senhor está sendo justo comigo, porque eu não mereço isso. E aí eu imagino Deus olhando para mim, falando assim: você quer falar de justiça? Então, ó, isso aqui que você fez, tudo isso nos confronta. E Deus, ele vai mostrando para a gente que ele age com graça para com a gente, que ele olha para as nossas injustiças e ele nos dá outra chance, ele nos confere justiça, ele nos perdoa, porque ele age para com graça. E aí queria convidar você a abrir lá em Romanos de novo, Romanos 5, 6 a 10, porque nesse trecho que Deus vai estar falando para a gente: olha, nem pela lei e nem pelo seu próprio padrão de justiça, vocês, todos seres humanos, deveriam receber nada meu. E eu vou mostrar para vocês que a minha justiça, ela é diferente daquilo que vocês estão esperando. Que, no seu lugar, eu vou me entregar, eu vou receber o peso da sua condenação para que a justiça que eu propus seja aplicada, mas ela vai ser aplicada em mim, para que vocês sejam encontrados justos. E ele fala lá em Romanos 5: de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por nós. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu, pessoalmente, acho esse texto um dos mais bonitos da Bíblia. Porque ele mostra para a gente uma relação de que ele não morreu por nós quando a gente fez coisas muito boas ou quando o ser humano atingiu um nível de elevação espiritual e moral que fizesse com que a gente merecesse isso. Mas ele olha para a gente na nossa situação mais caída possível e ele se entrega por nós. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ih, não está passando, não? Se puder passar o... Isso, valeu. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, então na situação de inimigos, nós fomos resgatados, agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então Deus, ele vai apontando para a gente caminhos de que, pela nossa própria justiça, nós não merecíamos nada. E quando nós éramos considerados injustos, inimigos de Deus, ele nos torna amigos. Ele nos aproxima de volta para ele. E ele subverte, então, a nossa perspectiva de justiça. Pode passar. Pode voltar. Não, passa um, meio. Isso. Calma. Volta um. Isso. Esse. Valeu. E aí ele confronta os nossos parâmetros de justiça, porque ele coloca a nossa própria justiça, os nossos parâmetros, aquilo que a gente entende como bom ou ruim, e confronta isso com Cristo Jesus. Porque pela nossa própria justiça, muitas vezes nós exigiríamos uma punição muito severa por aqueles que nos têm feito mal, mas Deus olha para a gente, que era inimigo, e fala: não, vem aqui para perto. Eu vou entregar meu filho no seu lugar, mesmo sem você merecer e sem você poder fazer nada para merecer isso, mas eu vou fazer isso por você. E esse é o escândalo da graça, porque ela subverte a nossa noção de justiça, porque Deus, sendo perfeito e puro, ele se entrega em sacrifício, ele toma as nossas injustiças, a condenação pela nossa injustiça, para que nós, que somos injustos, possamos, então, ser justificados mediante a fé no seu filho, para que nós, que não merecíamos, agora não soframos a punição que Deus falou que existiria, porque nós fomos justificados. A gente enxerga isso no decorrer da história. Quando Adão e Eva, por exemplo, comem do fruto, Deus fala, olha, não coma daquela árvore, porque se você comer, certamente você vai morrer. E aí o ser humano vai lá e faz o quê? Come. E aí, depois que ele come o fruto da árvore, o que é que Deus faz? Ele mata Adão e Eva e é isso aí, acabou a história? Não. Ele vai, prepara roupas, ele vai ao encontro do ser humano e não apenas ele poupa a sua vida, entrega roupas para ele, embora eles sejam expulsos do paraíso, mas ele fala para Eva, olha, mediante a sua semente, você vai ter um descendente e esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. Esse descendente vai trazer a restauração e a reconciliação de toda a humanidade que, a partir de agora, está em desavença comigo. Mas eu vou preparar para você a reconciliação. Então, a graça subverte a nossa noção de justiça, porque Deus, que é justo, recebe a nossa condenação para que nós não sejamos punidos, para que a gente encontre redenção. E o terceiro ponto é que a graça ela desafia as nossas vontades. E essas vontades elas têm muito a ver com essa percepção, porque, veja bem, o nosso sentimento natural, quando a gente descobre que não existe nada que eu possa fazer para ganhar essa graça, e também Deus ele vai entregar essa graça para mim, então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde, vou viver minha vida do jeito que eu quiser, porque, no final das contas, a graça de Deus ela vai me alcançar, já que não tem nada que eu possa fazer para merecer isso, então não existe nada que ele não possa perdoar. E a gente entra num conflito interno de todo cristão, que é como a gente age diante dessa graça. Tem um autor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, no livro dele, O Discipulado, que ele vai falar sobre um tema que a gente chama de graça barata. E essa noção de graça barata, muitas vezes, faz a gente pensar que tem uma relação de valor nisso. Mas eu gosto de pensar numa relação de a gente entender o custo para Deus dessa graça, a gente vai falar disso mais para frente, mas entendendo que a nossa reação diante disso ela não pode ser feita de qualquer forma. E essa dinâmica da graça e da libertinagem que Paulo vai abordar também na carta aos Romanos, que ele vai falar sobre isso. Então, ele vai tratar dessa dinâmica, porque se não tem nada que eu possa fazer para merecer, e se onde havia pecado, Deus derrama a sua graça, então a gente vai pecar mais para que mais graça seja derramada? A gente vai viver nossa vida de qualquer jeito, porque a graça vai ser derramada de qualquer jeito, então não importa o que é que a gente vai fazer? E aí Paulo vai confrontar a gente. E aí entra no momento confessando pecados aqui, porque quem já pegou carona comigo, talvez, saiba dessa situação. Minha namorada está aí de prova. Que o trânsito é um lugar que eu extravaso muito. Porque, veja bem, eu sou uma pessoa muito calma, muito quieta. Se você me vê por aí, geralmente eu vou estar na minha quietinho. Mas o trânsito, eu aproveito que assim, eu estou dentro do meu carro, com o vidro fechado, o vidro é escuro, a pessoa não está me vendo. E aí eu gosto de reclamar com as pessoas. E muitas vezes eu me pego em situações muito contraditórias. Por exemplo, saindo aqui da igreja, se você já pegou em dia de semana essa rua daqui da igreja e você foi até o cruzamento que tem a escola, você com certeza já passou pela situação de vir alguém sem parar, sem buzinar, sem dar nenhum sinal e simplesmente cruzar aquela via ali na sua frente. E aí já me peguei muitas vezes em situação de tô saindo da igreja, acabei de louvar a Deus, ô glória, aleluia. E aí eu saio daqui, passo um carro, e eu começo a dirigir ao meu irmão, que passou com o carro ali na frente, palavras de bênção, com outros intuitos. Mas assim, eu falo, irmão abençoado, que passou com o carro na minha frente. Mas ela confronta as nossas vontades, parece uma situação pequena, mas ela confronta as nossas vontades, porque muitas vezes a minha vontade era parar meu carro, abrir a porta e começar a falar muitas coisas para esse irmão, inclusive muitas vezes de exigir ali algum tipo de desculpa ou coisas afins. Mas quando olho para o que Jesus fez, e eu penso nessas situações, eu começo a me sentir constrangido de pensar assim, por que se você pega o pior momento da vida de Jesus, que é quando ele é espancado antes dele ser crucificado, uma das frases que ele fala é: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que fazem. E Deus, ele confronta a gente, porque, veja bem, numa situação como essa, que de fato não aconteceu nada, eu me sinto num sentimento de fazer alguma coisa imediatamente, porque eu me senti injustiçado e eu preciso agir. A minha vontade é de fazer algo a respeito. Mas Deus, ele leva a gente a pensar de outras maneiras. Outras situações também, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente introvertida, então eu tenho muita dificuldade de construir essas relações, de entrar em situações sociais com pessoas que eu não conheço, e muitas vezes a minha vontade é entrar por uma porta, ficar caladinho na minha, quieto, ir embora e não falar com ninguém. Mas muitas vezes isso acontece no meio, por exemplo, de, por conta disso, eu deixo de cuidar de alguém que é próximo meu, eu deixo de entrar em contato com uma pessoa que precisa conversar, eu deixo de falar de Jesus para alguma pessoa, e Cristo, ele vai me confrontando nisso tudo, porque muitas vezes eu deixo, inclusive, de fazer coisas muito importantes por conta disso, eu travo, eu não consigo lidar com isso, e às vezes a minha vontade era simplesmente de não estar nessa situação. E isso a gente pode extrapolar para várias situações da nossa vida. Quantas vezes a gente não tem a própria compreensão de que as nossas vontades, elas são contrárias àquilo que Deus quer de nós, mas a graça, ela nos aponta para outro caminho. E aí, seguindo no livro de Romanos, abra lá em Romanos 6, no versículo 1, a gente vai ler só até o versículo 4. Se você não quiser abrir, tem aqui no slide também, mas seria legal abrir Romanos 6, versículo 1 até o versículo 4. E aí, Paulo fala o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, e, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. O que ele aponta para a gente é a necessidade de que as nossas vontades agora, elas não nos prendem mais, nós não somos mais escravos daquilo que nós queremos fazer, seja os nossos impulsos do coração que são inclinados à injustiça, que são inclinados à maldade, que são inclinados à discórdia, mas a gente tem agora uma nova possibilidade, a gente tem um horizonte que se abre na nossa frente de coisas que nós não enxergávamos ou que nós não conseguiríamos fazer pelas nossas próprias forças, mas a graça de Deus nos liberta dessas amarras e nos permite escolher novos caminhos. E a graça confronta a gente nas nossas vontades a partir do momento que agora eu entendo esses caminhos e eu preciso tomar uma decisão de escolher que caminho eu vou seguir. A liberdade que a graça nos proporciona deve confrontar as nossas vontades e ambições. A gente não pode mais se colocar no centro. Muitas vezes a nossa vontade é de receber os elogios, de receber os méritos, de receber aquilo que é bem visto, mas muitas vezes a graça, ela vai nos levar a confrontar isso tudo e muitas vezes abrir mão dessas vontades para que a gente possa seguir naquele caminho que Cristo abriu para nós. O sacrifício de Cristo nos tira da escravidão do pecado, a gente não é mais agora preso por isso, e das vontades do nosso coração caído, e nos permite seguir o caminho que ele abriu, nos permite seguir o caminho que Cristo apontou para nós, nos permite olhar para os diversos caminhos que a gente tem diante de nós e tentar seguir naquele caminho e sabendo que ele nos resgata, não importa onde a gente esteja, se a gente estiver de pé, se a gente estiver caído, ou onde quer que a gente esteja, mas ele nos leva por esse caminho e a gente pode, então, segui-lo. A graça, ela nos liberta do nosso próprio eu, ela nos liberta das nossas vontades e ambições que são contrários àquilo que é a vontade de Deus e ela nos permite seguir o caminho que Cristo abriu. Nem sempre é confortável fazer isso, mas Cristo, ele nos ampara e ele nos leva por esses caminhos e nos mostra aquilo que é a satisfação nele dentro desse processo. E a gente pode ver a graça de Deus durante toda a história. Lá no Antigo Testamento, com Adão e com Eva, quando a queda acontece, quando o ser humano peca pela primeira vez, um preço era necessário. Deus fala que quando eles comessem do fruto, certamente morreriam. Mas, pelo contrário, Deus ele prepara vestes para o ser humano e ele, então, os priva da morte imediata ali. No Antigo Testamento também, sobretudo no livro de Juízes, a gente pode ver ciclos se repetindo nos quais Deus ele demonstra a sua graça para com o povo. E ele faz isso diversas vezes. Se você for ler o livro de Juízes, é um livro muito interessante. E esses ciclos acontecem do seguinte: o povo de Deus escolhido, ele sofre ali, ele é perseguido, ele é oprimido, Deus vai lá e liberta esse povo. E é esse povo que é liberto, ele começa a glorificar Deus e adora a Deus e vai seguindo certos caminhos, mas vai passando o tempo, eles vão se acomodando com essa graça e essa acomodação com a graça os leva à idolatria, essa acomodação com essa graça faz eles se sentirem tão confortáveis que eles vão confundir essa graça com a justiça, tomar essa justiça com as próprias mãos, e eles caem em sofrimento novamente, eles caem em perseguição novamente, e aí Deus vai lá e liberta esse povo de novo, e esse povo, oh meu Deus, começa a glorificar a Deus, e novamente se acomoda, e sofre, e é libertado, e Deus ele faz isso repetidamente, e muitas vezes ele faz isso com a gente. Quantas vezes a gente não se encontra numa situação de olhar para Deus e falar, meu Deus, eu não tenho solução, Deus vai lá e liberta a gente, nos dá alívio, a gente glorifica a Deus, e aí no dia seguinte a gente está acomodado com isso, e a gente cai novamente, e a gente sofre, e Deus liberta a gente novamente, e a gente vai tendo essas percepções. No Novo Testamento, a graça ela é encarnada, a graça ela vem para a terra na figura de Jesus Cristo, no momento em que Jesus ele nasce, e ele é o próprio Deus encarnado, ele é o próprio Verbo que vem para a terra, e ele vive aqui a sua vida, e ele se entrega em sacrifício, ele recebe a nossa condenação para que a gente seja perdoado, e então esse perdão ele consegue ser definitivo. A vida, a morte, o sacrifício e a ressurreição de Jesus Cristo, ele garante o perdão definitivo para toda a humanidade, aquele pelo qual no Antigo Testamento se apontava como esperança daquilo que viria, no Novo Testamento se faz presente e hoje em dia a gente olha para trás na certeza de que Deus já cumpriu as suas promessas. Hoje em dia, a graça ela é vista em vários lugares, a gente pode olhar para trás, inclusive, e se alegrar na certeza de que Deus já derramou a sua graça, ele já entregou o seu Filho Jesus e que a gente pode, então, acessar esse perdão mediante a fé. E antes da gente terminar, eu queria propor uma reflexão para vocês, que é onde a gente pode ver hoje a graça de Deus se revelando. Onde a gente pode ver hoje, nas situações do nosso dia a dia ou em situações que a gente experimenta com Deus, a graça de Deus se revelando. Como que a gente pode ver? Né? Jô falou do eclipse. Como que a gente pode olhar para a natureza e a gente pode ver nesse fenômeno que é tão bonito e ao mesmo tempo tão raro, a graça de Deus se demonstrando na natureza? Como é que a gente pode ver a graça de Deus na nossa relação em comunidade, celebrando com os amigos, estando perto de quem a gente gosta? Como a gente pode ver a graça de Deus em cada amanhecer, em cada momento que a gente passa na nossa vida, em cada dia novo que se repete na nossa rotina, que muitas vezes a gente encara como monotonia, mas como a gente pode ver a graça de Deus suprindo as nossas necessidades, como a gente pode ver a graça de Deus em cada situação da nossa vida. Importante a gente parar para fazer esse exercício de novo, porque muitas vezes a gente se pega acomodado com essa graça, a gente se passa desapercebido para tudo aquilo que Deus faz e a gente leva como normal e natural, mas que, no final das contas, a gente não merece. Cada novo amanhecer é um novo presente que Deus dá para a gente. E fica a pergunta, como viveremos, então, diante dessa graça? Como que a gente pode agir diante dessa compreensão de que, olha, Deus, a gente não tem o que fazer para merecer, mas Deus derrama isso sobre a gente de qualquer forma, e o que é que a gente pode fazer, então, diante disso? E a resposta de Deus ela é muito clara, porque, veja bem, Deus, que é perfeito, que é puro, ele encarna essa graça. E Cristo Jesus, ele paga um preço altíssimo. Se para a gente é de graça, se a gente pode receber isso simplesmente mediante a fé em Cristo Jesus, Deus, ele paga esse preço entregando tudo o que ele tem. Cristo morre no nosso lugar. Cristo morre como um cordeiro entregue em sacrifício por toda a humanidade, um sacrifício perfeito que redime todos os nossos pecados. Como que a gente pode olhar para isso e nos posicionar? Ao mesmo tempo que a graça ela é de graça, a gente é impelido por ela a entregar tudo que a gente tem. Os nossos dias, o nosso trabalho, a gente é impelido a entregar para ele as nossas relações, as nossas vontades, entendendo que ele já entregou tudo que ele tinha por nós. E a gente que não podia ter nada, agora tem tudo. E a graça vai subvertendo as nossas noções pessoais, a graça vai subvertendo as nossas percepções de merecimento, de justiça, as nossas vontades, e mostrando pra gente que Deus é um Deus misericordioso, que Deus é um Deus gracioso, que ele entrega tudo por nós. E nós, então, diante disso, não podemos fazer nada a não ser entregar tudo que temos para ele. Todos os nossos momentos, a nossa vida, aquilo que a gente tem como recursos, que a gente entenda que nada é suficiente para comprar o perdão. Mas que esse perdão que foi concedido, essa graça que foi concedida, ela nos mova a entregar tudo para que ela seja conhecida por outras pessoas, para que Cristo seja glorificado, para que a sua palavra seja conhecida, para que Cristo Jesus seja o centro da vida de todos nós, para que essa graça seja vista por toda a humanidade. E então a fé em Cristo nos leve a comunhão, a partilhar dessa mesa e dessa salvação que é entregue para a gente de maneira abundante, que é entregue para a gente de graça, através do sacrifício de Cristo Jesus. Queria convidar você novamente a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque tu nos alcançaste com graça, tu nos tiraste, Pai, do nosso lugar de pecado, de sofrimento, Pai. Tu nos tiraste do nosso lugar de injustiça e nos preencheste com a tua justiça, Pai. Que agora, mesmo a gente não podendo fazer nada para merecer isso, o Senhor já fez tudo, Pai. O Senhor entregou tudo por nós. Nós te agradecemos por isso, Pai. Faz com que a gente compreenda essa realidade e que a gente possa viver, Pai, de maneira a honrar, Pai, com aquilo que foi o teu sacrifício. Que a gente possa fazê-lo conhecido. Que a gente possa, nas nossas relações, Pai, com o próximo, com nós mesmos e com o Senhor, que a gente possa, então, glorificar o teu nome e seguir, Pai, a semelhança do teu Filho Jesus. É isso que nós oramos e que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.